Em mais uma audiência pública, a Comissão Especial da Reforma Trabalhista na Câmara recebe muitas considerações contrárias a esta tentativa de reforma contra os trabalhadores, com prejuízo ao conjunto da sociedade brasileira. Acompanhe o que diz, por exemplo, a desembargadora, pós-doutora em Economia do Trabalho e pesquisadora da Unicamp, Magda Barros Biavaski.
Nós temos trabalhado muito essa ideia porque nós estamos analisando a realidade de outros países, né? Essa crise é uma crise mundial do capitalismo, e as respostas que estão sendo dadas à crise estão sendo analisadas por nós. E eu trouxe aqui dados de outros países, como é o caso do México, como é o caso da Argentina, como é o caso do Chile. Sabemos que também é outro caso do Portugal, e que adotaram essas medidas flexibilizantes, né, com a mesma promessa, no sentido de melhorar as condições do emprego, de melhorar a competitividade, e o resultado já evidenciado foi nefasto. Foi nefasto, foi altamente precarizador e com grandes malefícios, não só para os trabalhadores, mas para a sociedade como um todo, porque aumentou inclusive o nível de indigência, aumentou a desigualdade e aumentou a violência. Então, o que nós estamos dizendo é que não é retirando direitos ou flexibilizando até a proteção social de proteção social do salário, que se melhoram as condições de trabalho, que se melhora a economia, que se melhora o emprego, que se melhora a competitividade e que se melhora a renda e o salário. Ou seja, não é flexibilizando e retirando direitos que nós vamos conquistar uma sociedade menos injusta, menos desigual, com empregos garantidos e com segurança garantida. O Brasil é campeão da rotatividade da mão de obra. O Brasil tem índices de informalidade alarmantes.
Contra a reforma trabalhista, ouça Roberto Antônio von der Osten, presidente da CONTRAF, Confederação Nacional dos Trabalhadores no ramo financeiro.
Primeiro, não é uma reforma, é uma demolição. Segundo, nós não encontramos nela uma demanda real dos trabalhadores do Brasil. Ela trata da eleição de um representante do local de trabalho que necessariamente não tem a ver com o movimento sindical, um representante que é eleito sob pressão, sob risco, e que vai negociar coisas que podem prevalecer sobre o que é legislado. Segundo problema, o objetivo central, nos parece, desse projeto de lei é aprovar a prevalência do que é contratado sobre o que é legislado de uma maneira atabalhoada, sem fazer um debate com a sociedade, o que é a consolidação das leis do trabalho. E, por último, ele vai ampliar a possibilidade de trabalho intermitente, trabalho parcial, e precariza ainda mais, porque ele estimula que o trabalhador contratado formalmente no formato correto previsto na legislação seja contratado de uma maneira que foi feita para ser transitória, mas que vai se transformar com grande estímulo na maneira única de contratação dos empregados do Brasil, que é a contratação.
Pela liderança do Partido dos Trabalhadores, falou na audiência o deputado Patrus Ananias, Minas Gerais. Acompanhe parte da sua fala, captada por nossa reportagem no momento de sua exposição.
A história nos mostra é que o grande capital internacional, que é um capital apátrida, mas que infelizmente tem os seus serviçais no interior dos países, ele se organiza sempre nessas crises para retomar os lucros, através de um mecanismo bem explicitado que é da mais-valia. Nós sabemos que o trabalho é remunerado aquém do que ele vale, porque essa diferença entre o valor do trabalho e o que é pago é que garante o lucro do empregador, né? Então, de tempos em tempos, o capitalismo provoca as suas crises. Também encontra resistências no interior do próprio sistema. É importante nós lembrarmos isso. A crise pode ser enfrentada dentro do próprio sistema capitalista de uma maneira mais ousada e criativa. Foi o que fez, por exemplo, o notável presidente dos Estados Unidos da América, Franklin Delano Roosevelt, a partir de 1933, com o New Deal. Ao invés de fazer o que está sendo feito no Brasil, ele olhou para o futuro. Ele apostou nas possibilidades do seu país e estabeleceu um limite ao capital. Disciplinou o capital, inclusive o capital financeiro, dizendo claramente: os senhores hoje têm um presidente dos Estados Unidos que confronta os seus interesses. Pois bem, outros países também, em processos históricos, infelizmente nos Estados Unidos, o legado do presidente Roosevelt não foi bem desenvolvido como estamos vendo hoje. Outros países desenvolveram mecanismos para disciplinar o capitalismo. Países europeus, especialmente os países escandinavos, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, etc. O fato é que essas crises, elas são provocadas pelo próprio sistema capitalista. Vem a crise gera o desemprego provoca, aí vem a perversidade. Para garantir emprego tem que haver um rebaixamento dos salários. Tem tantos desempregados, então vou rebaixar os salários e rebaixar as condições de trabalho. É a lógica de expansão do grande capital. Aqui eu volto à exposição do senhor também, com relação aos pequenos empreendimentos de Santa Catarina. É o grande capital que compra ou simplesmente destrói as micro, pequenas e médias empresas. É um processo de concentração do grande capital.
De Brasília, Chico Pereira.